Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo nesse momento aqui dos estúdios do Santa Cruz Online e estamos juntos para mais uma vez trazer as informações, atualizar você. Pode aumentar aqui o volume do meu microfone. Atualizar você sobre aquilo que tem sido destaque nas últimas 24 horas, não, no final de semana, né? Aquilo que é importante, inclusive, estaremos divulgando nesse programa e atualizando você em relação aos números, principalmente nessa questão da luta, do enfrentamento ao Covid-19. Comigo, Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Nelima. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite também a quem está nos assistindo pelo Santa Cruz Online. Tá, é sempre um prazer estar com vocês e estamos, nessa semana, iniciando sempre novas informações. Muita coisa pela frente.
Agora sim, pronto. Agora meu som está ok também, que o microfone estava virado aqui. Bom, vamos então atualizar, certo? E vamos ter no programa de hoje algumas participações. Eu vou ter o diretor de operações de Santa Cruz do Capibaribe, o Sargento Júnior, o Júnior da Rocam, vai estar conversando conosco em relação, inclusive, a essas movimentações que houveram, inclusive, durante o dia de hoje. Hoje pela manhã, houveram um ônibus, uma excursão, na verdade, de compradores, pessoas que foram entregar mercadorias e acabou havendo comercialização, fila para vender. E foi necessário haver ali uma ação da Guarda Municipal. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma situação que confronta, inclusive, com a necessidade hoje das pessoas. As pessoas precisam trabalhar, mas há necessidade também de cumprir aquilo que está estabelecido nos decretos. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa situação que aconteceu hoje. Durante os finais de semana, o final de semana também, alguns fatos que foram destaque, inclusive Santa Cruz do Capibaribe tendo confirmado o seu primeiro caso de Covid-19. Então, vamos também falar sobre esse assunto daqui a pouco neste programa. Eu vou trazer um recado rápido da Clínica Santa Ana e em seguida a gente atualiza você com os números e traz também a participação do Júnior e também nesse programa teremos uma participação via Skype do promotor Irô Miranda dos Anjos, também atualizando você em relação a essas informações.
Atenção, a Clínica Santa Ana, por medida de segurança, está com as suas atividades temporariamente suspensas. Nesse momento é importante se prevenir contra o coronavírus. Então vai aí algumas dicas para você. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações, mantenha os ambientes sempre bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais com outras pessoas. Brevemente, a Clínica Santa Ana voltará às suas atividades normais. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Muito bem, olha, no boletim divulgado no fim da manhã de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que nas últimas 24 horas foram registrados 194 casos e mais 17 óbitos, entre eles o de um bebê de 7 meses. Além do bebê, foram confirmadas outras 16 mortes, sendo 7 mulheres e 9 homens, com idades entre 38 e 92 anos. Com esses números, o Estado soma atualmente 1.154 infecções contaminadas e 102 mortes por Covid-19. No momento, o Brasil tem 23.470 casos de coronavírus, com 1.138 mortes, além isso de ontem para hoje. Foram 1.261 novos casos a mais, e 105 mortes. Esses os números nacional. Nós tivemos confirmação de caso em Toritama. Na noite da sexta-feira, a Prefeitura de Toritama, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o primeiro caso de um morador de Toritama. Trata-se de um paciente de 35 anos de idade, residente no bairro Deus é Fiel. Após ser atendida pela Fusan em Caruaru, ela foi encaminhada para a Cisan, no Recife, e foi testada positivo para o Covid-19, após sua permanência nas duas instituições. A paciente encontra-se no internamento no IMIP, o estado de saúde dela é estável e segue sendo monitorada pelo município de Toritama. caso confirmado também durante o final de semana em Santa Cruz. Na tarde do sábado, o prefeito Edson Vieira confirmou o primeiro caso no município do Covid-19. Trata-se de uma mulher de aproximadamente 30 anos, que está sendo monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito afirmou que ela se encontra em isolamento domiciliar. O prefeito pediu para que a população siga as orientações das organizações de saúde e que respeitem os decretos publicados, para que não haja a proliferação do vírus na cidade. Então, houve esse caso confirmado pelo prefeito. Nós, inclusive, divulgamos durante o final de semana uma entrevista feita por Skype também com o prefeito Edson Vieira. Manassés, muita gente esperava, né, que houvesse casos em Santa Cruz, talvez para botar crédito naquilo que está acontecendo. Agora tem, né?
Santa Cruz agora, tem. Agora sim, infelizmente tem. Nós já temos o primeiro caso. Afora também os suspeitos. Eu não vi mais, não sei se eu não acompanhei, foi uma falha minha, mas normalmente a prefeitura atualiza também com os que estão em investigação, os casos suspeitos, as notificações. E, na verdade, isso é algo que está acontecendo no Brasil todo e chegaria em Santa Cruz do Capibaribe. Eu acredito que, devido aos cuidados que estão sendo implementados no nosso município, chegou até tarde, não diria nem apenas no nosso, mas também em Toritama. Então, agora é hora de se cuidar. E estão aí as dicas, por exemplo, a máscara para você usar e deve usar sempre que sair de casa, porque era algo que não estava acontecendo. Cheguei em supermercados que não tinha álcool gel, não tinha higienização. Agora eu comecei a exigir, alguns também. Mas é uma situação que causa tensão, inclusive porque foi veiculado, acho que uma fake news de uma foto de uma menina da cidade, uma jovem de 30 anos, e não era ela. Ela teve que se reportar às redes sociais para dizer, porque também esse é um momento que a fake news nem não ajuda em nada. Eu acredito que o poder público já faz sua parte com muita competência para trazer as informações necessárias e corretas, que não tem sido o caso muitas vezes do que se espalha pelos grupos de WhatsApp quando não tem nada de verdade. O fato é que nossa cidade já tem o primeiro caso e é necessário estarmos atentos, porque na Europa, eu venho sempre dizendo, aqui a gente comentando semana passada, nós não tínhamos casos tão fortes nas pessoas mais jovens. E nós temos em Pernambuco um bebê, ou uma bebê de 7 meses de idade, vítima fatal da Covid-19. Então é necessário os cuidados, é necessário sempre. E aí entra essas questões que nem sempre as pessoas estão respeitando e as aglomerações estão acontecendo, e aí é quando aquilo que poderia se espalhar devagar e o poder público ter condições no sistema de saúde de absorver a demanda, a gente pode ter uma pandemia de forma muito séria e se espalhar muito rápido. E nós, os nossos hospitais, em nenhum lugar do Brasil, nem os Estados Unidos, estão conseguindo conter, né? Ou seja, absorver toda a demanda. Imagine se algo nesse sentido acontece no Brasil. Então é necessário que haja realmente muito cuidado da população com respeito às dicas e às orientações para que as pessoas se protejam, se previnam, para que essa pandemia não se instale de forma e se espalhe de forma tão rápida.
Eu vou trazer aqui o Júnior, o Sargento Júnior está aqui conosco, pode vir para cá, Sargento. Pode pegar o microfone ali com o Elivaldo? E nós vamos nos reportar fatos que aconteceram esse final de semana, inclusive aquela aglomeração que houve na distribuição do peixe em um supermercado da cidade. Em seguida, vamos ter entrevista com o promotor Iro Miranda, e aí a gente traz o Júnior novamente para falar sobre o que aconteceu hoje, que foi a questão das comercializações de confecção, né? Acabou tendo ali alguma aglomeração. Sargento Júnior, muito boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo.
Boa noite, Ney, boa noite, Pastor Manassés, boa noite, ouvintes. De fato, você quer que eu me reporte logo sobre o que aconteceu
hoje? Deixa eu trazer logo a do peixe, a gente traz a de hoje, certo? Okay. O que houve no final de semana, na sexta-feira, isso, na verdade. Na sexta-feira. Tá, você acompanha as imagens, você que está acompanhando agora pela internet, da aglomeração de pessoas. A intenção do supermercado foi boa, certo? Não foi ruim a intenção, que foi de dar, fazer doações ali às pessoas, 1.000 quilos de peixes. Mas aquilo que, de certa forma, era previsível, aconteceu. As pessoas estão precisando, né? Então foi realmente uma aglomeração muito grande. E acredito, vou saber agora do Júnior isso, se essa ação foi combinada com o poder público, se houve ali o aviso às instituições de que essas doações iriam acontecer ou se o mercado agiu por conta própria, Júnior.
Não, Ney. Não houve acordo. Inclusive, no momento que estava acontecendo isso, o Dr. Iron me reportou via WhatsApp pedindo que eu fosse lá, que eu intervisse lá com a guarda. A questão lá não era, o ato que estava acontecendo, né? Que foi, como você falou, foi louvável o que o dono do supermercado fez. Mas só que a gente vê aí nas filmagens, aglomeração, eu creio que aí tinha para mais de 1.500 pessoas, muito mais, certo? Foi desordenado essa distribuição, onde não teve nenhuma distância permitida, né, que é a distância de um metro e meio a 2 metros de uma pessoa para outra. Você vê aí que quase ninguém aí possui máscara, né? Você conta a dedos os que estão possuindo máscaras aí. Então a gente teve que intervir lá. Hoje o doutor Irão me informou que o dono do supermercado ele vai ser notificado, né, por esse ato que ele cometeu. E as pessoas tiveram que, ele teve que parar. E as pessoas tiveram que ser dispersadas. Por quê? Porque isso aí é uma aglomeração muito grande, que o vírus aí pode proliferar drasticamente ali naquele local, certo? E é uma coisa que a gente teve que intervir para o bem da população de Santa Cruz.
É importante a gente frisar, né, que há uma consciência de que o dono do supermercado agiu com boa intenção, mas a solução tem que ser técnica, né? Ela não pode ser
isso,
uma solução
ela tem que
feita
ser técnica.
Sem planejamento, né?
Isso, não, ela tem que ser não técnica. Pode ser dessa forma. Ele poderia ter entrado em contato com as pessoas, assistentes sociais de nossa cidade, né? Com pastores, com os padres, principalmente o padre lá da Igreja São Cristóvão, para que pudesse catalogar, como está sendo as entregas das cestas básicas, não é? Catalogar as pessoas que fossem ali e não tivesse uma certa aglomeração, como a gente viu ali no vídeo, né?
Pois é, daqui a pouco nós vamos falar sobre o que aconteceu hoje, certo? A questão das vendas, e o Júnior que esteve na operação vai detalhar para a gente o que pode e o que não pode, quais foram os erros cometidos, né? Qual a atuação da segurança pública em Santa Cruz do Capibaribe diante disso. Então daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto. Eu vou trazer agora, vou trazer na verdade um recado agora, e falar um pouco sobre a Maravilha Motos. Logo em seguida, eu converso com o promotor Irô Miranda dos Anjos. Na mesma sequência, depois a gente volta aqui com o Júnior.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Muito bem, eu passo a conversar agora com o promotor Irô Miranda dos Anjos. Ele esteve, inclusive, hoje reunido com o prefeito Edson Vieira, participou de uma reunião lá na prefeitura. Doutor Irô, muito boa noite.
Botinei, estou às suas ordens da solução para responder as perguntas dos seus ouvintes, teleouvintes, o que você for necessário esclarecer.
Doutor, quais foram os pontos que foram hoje discutidos lá na prefeitura e o que é de importante fazer nesses próximos dias em relação a esse combate ao coronavírus?
Na verdade, me permito um esclarecimento mais amplo à tua pergunta. Eu participei de duas reuniões hoje, né? Ambas com o pastor Bruno. A primeira reunião teve a ver com a disponibilização do cadastro único da Secretaria Social do município para utilização do comitê de combate aos efeitos do coronavírus, né? Ou seja, o comitê que objetiva arrecadar alimentos para disponibilizar para os populares mais desfavorecidos ou mais vulneráveis com essa paralisação, né? O prefeito estou muito, muito condescendente e cooperativo com relação à disponibilização desse cadastro, que não podia ser diferente, obviamente. Uma segunda reunião, por volta das 1h30, mais ou menos, foi com o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, ou a pandemia, que começa a ter seus efeitos em Santa Cruz do Capibaribe. E tratou, naturalmente, eu estava cívico, como ouvinte, já que eu estava procurando saber quais seriam as ações que o município estaria concebendo para esse enfrentamento, e naturalmente quase também numa recomendação que o nosso procurador fez aos promotores de justiça para acompanhar ações que estariam sendo desenvolvidas em diversos municípios em que nós atuamos, motivando a enfrentar essa pandemia, os efeitos em cada município. Né? O município de Santa Cruz de Capibaribe foi beneficiado agora com o passo do governo federal em torno de R$ 600 mil. Desculpa. R$ 630 mil, salvo. E foram 70 milhões de Pernambucano e 5 milhões do governo do estado. Esses 70 milhões foram em torno de 600 e poucos mil reais. Esse valor será utilizado em são de insumos, leitos, pagamento de profissionais, inclusive, para combater o coronavírus. Para finalizar o hospital, a campanha que está sendo recebida, está sendo feita pelo município de Santa Cruz de Capibaribe, né? E essas questões foram recebidas e serão implementadas de forma mais efetiva a partir de agora. Dentre elas, portaria, a partir do projeto que está pelo prefeito, que amanhã, na quarta-feira, estaremos com o municipal. Ele regulamenta algumas ações obrigatórias por parte de muitas entidades, bancos, a partir de então, como por exemplo, a organização de filas de acesso ao interior dos bancos, deverá ser feito pelo próprio banco, contando com agentes, funcionários do próprio banco, contratados para essa função.
O senhor fala, doutor, deixa eu lhe interromper, em relação a essa questão dos bancos, o senhor fala a fila do lado de fora dos bancos, na rua, deverá ser organizada pelos bancos.
Não, claro, claro, porque os bancos têm recursos para isso. Ele não pode utilizar-se da Guarda Municipal e nem tampouco da Polícia Militar organizar uma fila externa, que é o objetivo de entrar em suas instalações. Tudo que a gente vê é que é uma organização somente no momento que ingressa em seu interior. Mas lado de fora há uma desorganização plena, com as pessoas sem utilização de máscara, luvas, muito próximos uma das outras, descumprindo totalmente as recomendações emanadas pelos órgãos do governo e o que são conhecidos por todos com relação à aglomeração.
Mas como é que vai ser normatizado isso, doutor? Vai ser através de recomendação do Ministério Público ou o prefeito deve agir com um decreto, produzir um decreto específico com esse texto?
Exatamente. Esse decreto já está sendo minutado pela Procuradoria do Município, né? Foram acrescidos alguns pontos a partir de colocações que nós fizemos na reunião de hoje, e teremos esse decreto, acredito que amanhã, no final do expediente. Na quarta-feira, eu estarei repassando. Todos os bancos e órgãos públicos em geral já estão com a obrigação de cumprir rigorosamente esse decreto, e ressalvando uma questão, Ney. Esse descumprimento, não desse decreto, mas tudo é um decreto também estadual, que é a matéria, no que diz respeito ao coronavírus, ensejará que a pessoa que descumpridor, que seja levado à delegacia para responder por crime de desobediência ao decreto, ensejando a proliferação ou a disseminação de doença infecto-contagiosa. Crime previsto no Código Penal e se a autuação em flagrante delito de tal pessoa. Pode ser, inclusive, agentes públicos de um modo geral, ou empresários, ou pessoa que eventualmente esteja cumprindo essa recomendação. Começou recentemente um indivíduo que está com o diagnóstico, né? Mas assim mesmo, por sentir muito bem, não foi aqui, não foi buscar, mas por sentir-se muito bem, foi trabalhar, foi visitar amigos, e a gente foi autuado e não foi preso, porque a hora em Deus que não devia prender, devia ser mais de orientação.
Agora, doutor Iron, observamos hoje durante o dia, por exemplo, fila nas agências do Correio, que é um estatal, pertence ao governo federal. Observamos filas no atendimento do Bolsa Família aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Nesses casos de órgãos públicos ou empresas estatais, esse decreto vai ser cumprido também? Essa possibilidade desse decreto?
Rigorosamente. Primeiro, Ney, gostaria só de lembrar que existe uma regulamentação estadual. Né? Existe uma regulamentação estadual. Primeiro, tem uma lei federal, que é o Código Penal, que disciplina essa matéria, de descumprimento à lei, à legislação, de um modo geral, que evite combater pandemias, endemias ou doenças infectocontagiosas. Se o sujeito descumpre decreto, lei ou determinações legais emanadas da autoridade competente, como é o caso do Estado e o governo municipal, esse sujeito incorrerá nesses artigos do Código Penal, 267-8, salvo engano. Não é? É no do crime de desobediência, mas especificamente são a esses artigos. Não é? Seja geral, a prisão em flagrante delito, se for o caso do infrator, e levá-lo à delegacia de polícia para adoção das providências necessárias. Vou marcar uma reunião, inclusive, na próxima quarta-feira, com o delegado regional, doutor Flaubert, né, a guarda municipal e o coronel Lúcio Freio, para tratarmos de ações conjuntas, vista a troca de informações e a lavratura de auto prisão em flagrante delito de eventuais infrações. Espero que não aconteça, que a população colabore e continue cumprindo rigorosamente decretos emanados. O Ministério Público atua com a lei. Se a lei existe, se existe o teto, a gente tem que fiscalizar o seu cumprimento.
O senhor citou agora há pouco a liberação dos R$ 663 mil do governo federal para o município de Santa Cruz. O Ministério Público está ficando a par da implantação, da aplicação, na verdade, desse recurso?
Com certeza. Através da promotoria específica, hoje titulada pelo doutor Ariano, deverá ser requerida periodicamente uma prestação de contas, objetivando aferir, não esperar uma fiscalização do Tribunal de Contas, para o momento, através de um procedimento próprio de apuração, não é? De acompanhamento do gasto público, deverá ser pedido uma prestação de contas periódica, de forma a aferir a lisura do cumprimento pleno da determinação legal, já que esses valores disponibilizados pelo governo federal destinam-se exclusivamente a ações empreendidas no combate ao coronavírus. É uma chamada verba carimbada, ela vem especificamente com essa destinação. Um centavo não pode ser desviado para as quais outras finalidades, ainda que meritórias, poderá ser desviado, deverá ser utilizado exclusivamente para ações do combate ao coronavírus.
Foi discutido, doutor Iron, nessa reunião, algo relacionado ao hospital de campanha, por exemplo, em quanto tempo ele realmente será implantado?
Eu não fiz questionamento nessa natureza. Me foram mostradas fotos. Eu vou solicitar à secretária de saúde acompanhamento pessoal em loco às instalações para que a gente possa viabilizar o mais rápido possível desse hospital. Né? Foi dito que seriam separados, naturalmente informações mais pormenorizadas você poderá obter junto à Secretaria de Saúde do município, né? Mas eu acredito que dentro de pouco tempo, talvez na próxima semana, esse hospital já esteja pronto, de forma a permitir que os doentes oriundos de nossa cidade possam utilizar-se, usufruir das instalações. Né? Naturalmente, há uma previsão de atendimento à demanda possível da nossa cidade, mas tudo vai depender também, Ney, da colaboração dos munícipes com as medidas que estão sendo requeridas, sugeridas e implementadas pelos governos estaduais e municipal, né, no que diz respeito ao confinamento domiciliar. O governo federal já grande com relação ao pagamento dos R$ 600 para que as pessoas possam comprar gêneros alimentícios, né? A sociedade civil organizada está, através do comitê que nós temos a honra de fazer parte, já está também com ações com vista à distribuição de cestas básicas com a população mais vulnerável. A prefeitura também vem adotando posições dessa natureza. Alguns particulares, empresários também, com o sentido da solidariedade, também se movimentando nesse sentido, não é? Então toda a sociedade vem se mobilizando e é fundamental que se mantenha esse digamos assim, confinamento, recolhimento, essa quarentena, para que nós alonguemos a linha de contaminação e possibilite que a sua saúde acomode todos os dias, evitando um colapso de pública e mortes que desejamos que não aconteça.
Doutor Iron, para a gente encerrar, é muito perceptível que esse estado de recomendação de quarentena, é uma recomendação de quarentena, ele, digamos que ele foi minimizado pela população recentemente. nós percebemos que na última semana, ou nessa semana que estamos vivendo, apesar de termos um caso confirmado aqui em Santa Cruz, mas já se percebe um movimento maior na rua, um fluxo maior de pessoas, né? É possível, aí eu pergunto a nível de Ministério Público, que outras recomendações sejam feitas aos agentes públicos ou ao comércio, no sentido de restringir ainda mais, de trazer mais algumas normas, né, impor mais algumas normas para evitar que essa relação seja afrouxada da forma que ela está acontecendo?
Ney, é lamentável a constatação do que você está dizendo, né? Porque as pessoas não estão acreditando, muita gente não está acreditando, porque não viu ainda um caso efetivo de morte em Santa Cruz de Caparibe. As pessoas desdenham das informações colhidas nas redes sociais. Nos Estados Unidos, 2 mil mortes em 24 horas. No Brasil, são quase 200 mortes em 24 horas. Está crescendo o número. O estado de Pernambuco é um dos estados mais abalados pelo coronavírus, em crescimento exponencial. Não é? Cada pessoa contaminada, ela passa um período de pelo menos 7 dias contaminada, sem apresentar sintomas nenhum, mesmo aquelas pessoas existentes. E nesse período de incubação, vírus de 7 dias, ela contamina um sem número de pessoas. E ela não está apresentando sintoma nenhuma. A partir do 7º dia, 8º dia, é que a pessoa começa a aparecer algum sintoma. Tosse seca, febre alta ou morada alta. Está entendendo? Só a partir do 7º ou 8º dia. Mas até lá, quando a pessoa ela já contaminou. E algumas pessoas apresentando esses sintomas, elas são mais resistentes, ela não desenvolve um quadro grave de apneia ou sufocamento ou falta de ar. Né? E acabam continuando contaminando outras pessoas. Então, vai levando a morte de alguém ou de muitas pessoas, como acontece nos diversos países do mundo por aí. Mas as pessoas não acreditam, né? Porque eu não estou vendo. As pessoas têm, é igual a Totomé, né? Só acredito se ver, pediu para que Jesus mostrasse sua chaga. E só botando o dedo na chaga, acreditou. As pessoas têm essa concepção de só acreditar perto de mim, se eu ver o neguinho no chão, estribuchando, morrendo, sufocado. Né? Eu espero que isso não aconteça em Santa Cruz. Se acontecer, aconteça minimamente. Mas vai acontecer em virtude dos desdém, do descaso que o povo está fazendo com essa doença. É muito sério, as pessoas não estão brincando. As pessoas estão brincando e isso não deve acontecer. Evidentemente que nós haveríamos de adotar medidas mais restritivas. Infelizmente, a democracia sofre um baque nesse momento, né? De acordo com alguns artigos que a gente está lendo. Quando nós estamos limitando a liberdade de locomoção do povo, fundamentalmente, contrário, inclusive, ao interesse específico de cada um, mas em prol do bem geral, que é a saúde pública. E as pessoas, a gente não tem essa consciência. Eles relativizam esse poder de letalidade do coronavírus. Não, isso é só para velho, é só para idoso. Cara, amor de Deus, você não tem pai, não tem mãe, não tem tio, tem tia, não tem alguém que tenha problema de saúde na tua casa, na tua vizinhança, né? Não tem ninguém na tua vida, você é focadeira, cara. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que ter essa consciência que é uma doença séria, uma pandemia que vem causando sombra no mundo todo, muita gente morrendo, inclusive não apenas idosos ou pessoas que padecem de problemas relativos ao sistema imunológico, mas de pessoas de todas as idades. Todas as idades, às vezes um probleminha de saúde besta, cara, qualquer que seja, mas tem alteração no seu quadro imunológico, a pessoa pode pegar o coronavírus naquele momento e morre. Os casos você viu aí com 30, 30, 40 anos morrendo. Tem muitos casos. Se você for pegar o histórico dessas pessoas, não são pessoas graves ou com problemas graves de saúde, não. São pessoas relativamente saudáveis, que circunstancialmente estavam com a imunidade baixa, que pode acontecer com qualquer um. Se você percebe, nem que seja por uma semana, mas se a tua imunidade vai lá para baixo, você contrai o coronavírus, você pode morrer, cara. É isso que você quer?
Então, há medidas ainda a serem tomadas? Isso pode ser reforçado ainda?
Disso. Não, a gente, claro que a gente não pode estar concebendo nesse momento medidas mais restritivas do que estão sendo adotadas. Mas em alguns países é implantado um toque de recolher. Não é? Um toque de recolher. Ou seja, é para ficar em casa mesmo. Quem for pego na rua é preso. é preso, tem que ficar em casa. Eu espero que não cheguemos a esse ponto, evidentemente, não é? Que que a sociedade civil entenda a necessidade do confinamento, do cumprimento pleno da quarentena, porque quanto mais se cumprir de uma forma plena ou maciça essa quarentena, mais cedo nós sairemos dela. Isso é fato. Portugal é um exemplo maior disso. Portugal, pouquíssimos casos, o número de mortes lá embaixo. Fechou as fronteiras logo cedo e essa quarentena muito cedo também. Razão dos baixos índices verificados em Portugal. Não é? Nós esperamos sair desse quadro de horrores, digamos assim, o mais rápido possível. E haveremos de ir. Agora, é necessário, né? Eu diria, é imprescindível a colaboração da sociedade. Porque se assim for feito, pode ter certeza que sairemos vitoriosos e num espaço de tempo muito mais do que nós poderíamos imaginar, até mesmo do que o mundo possa imaginar que o Brasil fosse capaz de fazer.
Ok, doutor Iron, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Independente.
Ney, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria só de considerar a população que ficar em casa é muito importante. Obedecer às ordens da autoridade sanitária, do governo do estado, do governo municipal, de ficar em casa, de recomendação também do Ministério Público, ficar em casa, é muito importante. É muito importante também, gente, que vocês não percam o senso da solidariedade, né? O senso da solidariedade. Vamos doar alimentos, vamos doar produtos de limpeza, água sanitária, detergente, né? Também com alimentos, para os órgãos de arrecadação do nosso comitê, seja outras pessoas que estão também distribuindo, outros organismos particulares que estão com esse propósito. E eu concito a vocês que fiquem em casa, mas dentro do possível, busquem também doar o excesso, digamos assim, que vocês tenham, que vocês podem conseguir como excesso, porque tem gente muito ruim, tem gente com necessidade, sem condição nenhuma para absolutamente nada e precisando aliar-se a si própria e a seus filhos. Ok? Muito obrigado pela atenção e boa noite a vocês.
Ok, um grande abraço. Conversamos então com o promotor de justiça, Iron Miranda dos Anjos. Eu vou trazer agora um recado rápido da Nacional Têxtil e voltamos em instantes.
Assim como todo o Brasil, o Polo de Confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer e com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil, com você em todos os momentos.
Ok, assistimos então, né? Você acompanhou comigo a entrevista do Dr. Iron Miranda, né? E pelo tom dá para perceber a seriedade do assunto, né? Eu vou só trazer aqui alguns pontos antes da gente trazer o Júnior novamente, o Sargento Júnior, em relação ao seguinte: muita gente perguntando, Manassés, se, por exemplo, escolas particulares emitiram aviso no mês passado da suspensão das aulas e deram data de abril, e as pessoas aguardando e perguntando se vai voltar as aulas em abril, porque não houve um outro comunicado da escola em relação a isso, a essa data. Gente, nenhum estado brasileiro está mudando as medidas, nenhum. Eles estão todos prorrogando. Então, não dá para a gente enganar a população e se enganar. É importante dizer que, com base no que acontece no mundo e com base no que está acontecendo no Brasil, essa quarentena, esse pedido de quarentena, ele segura certamente até o restante aí do mês de abril e nós vamos a maio, não é isso, Manassés?
Aparentemente nós estaremos indo até o final de abril, talvez também entrando em maio. O problema, né, é o seguinte, é que a quarentena ela exige não apenas psicologicamente, mas financeiramente também de muita gente. Então, o país está literalmente parando.
E essa é a diferença, desculpa, Manassés, do Brasil para outros países, inclusive da Europa, né? Podemos ter aqui um encurtamento muito mais pela questão da necessidade das pessoas, né? Que da necessidade de trabalhar.
Sem dúvida. E o que eu estava colocando, conversando ainda agora com o Sargento Júnior, era justamente essa questão dessa quarentena e o comércio totalmente parado. Então, a gente pode começar cooperando, porque é certo que no Brasil essa quarentena não tem A Europa é um outro nível. Os Estados Unidos é um país muito rico. A Europa é uma região muito rica. Então, é possível que o europeu, que o americano, fique dentro de sua casa 2-3 meses. Por quê? Porque o país é muito rico. Não é o caso do Brasil. Como é que a gente pode encurtar de repente? Porque, certamente, creio eu que em maio não tem como ir nem mais 2 meses. Até porque nós tínhamos uma informação que o pico da doença, da pandemia no Brasil, seria agora em abril. O governo federal já está dizendo que o Ministério da Saúde quer em maio. Então, nós vamos ficar dentro do mês de maio totalmente parados, o país parado. Penso eu, talvez seja muito difícil disso acontecer. Contudo, como é que a gente pode cooperar? Se todos nós levarmos as nossas máscaras ao supermercado, se todos nós estivermos de máscara quando formos à padaria, você saiu de casa, se você colocar a sua máscara, sem dúvida você vai estar se protegendo. E se por acaso você está com um resfriado, com a gripe, que você não sabe se esse é um sintoma fraco da Covid, você vai estar se prevenindo e também protegendo o outro nesse sentido. Então, é evidentemente que no nosso país, né, não há condições. Eu estava, hoje estávamos comentando, inclusive você citou aí para o promotor, de frente do Bolsa Família, uma grande aglomeração de pessoas. Nos Correios também, eu passei hoje próximo àquela agência da Caixa Econômica, perto ali do Hospital Municipal, muita gente na rua. Então, é difícil para a população você dizer, olha, fique em casa, mas essa população tem que comprar alimento, tem que comprar o pão, tem que, às vezes, buscar um balde ou um garrafão de água. Então, são coisas que são difíceis, e especialmente os mais pobres, que precisam em busca do seu Bolsa Família, que vai precisar do dinheiro que o governo federal está agora disponibilizando para muita gente aí. Então, essas aglomerações vão acontecer. Então, se você vai sair de casa, vai ao banco, vai à lotérica, vai ao supermercado, vai à padaria, por favor, coloque sua máscara, porque nós vamos estar prevenindo que essa pandemia se torne muito mais grave do que o que ela já é no mundo, especialmente em nossa região.
Deixa eu trazer aqui novamente o Júnior da Rocan, certo? Já pode vir para cá. Enquanto ele se aproxima, só dizer o seguinte, em relação à questão das máscaras. É importante o polo de confecções se atentar ainda mais à produção das máscaras, a essa possibilidade. Olha, nós tivemos um contato na semana passada de empresa de tecido, que fechou uma venda de 200 mil máscaras e ela trouxe essa venda para Santa Cruz, distribuiu com as empresas daqui. Fora isso, eu já tive informação de uma outra negociação que foi feita, também pela iniciativa privada, não foi compra do governo ainda, de outras 200 mil máscaras. Essas máscaras sendo vendidas a R$ 2,00. Nesses dois pedidos, nós temos uma injeção de R$ 800 mil em uma economia parada, afetada com mais a que nós estamos tendo. Então, muito provavelmente, nenhuma outra região do país vai ter esse escape que a gente está tendo, certo? Da confecção de máscara. Confecção criando máscaras personalizadas, as máscaras infantis já começam a ser feitas também. E pode ter certeza, não havendo uma solução próxima relacionada à descoberta de vacina, o uso das máscaras serão constantes e muito provavelmente obrigatórios a partir do momento que nós estamos vivendo. Mais na frente, quando a circulação voltar, ela não vai voltar da forma que estava. As pessoas não serão colocadas nas ruas de qualquer jeito. Poderá haver. E em muitos países a gente vê a obrigatoriedade do uso de máscara. Está na rua, passa a ser fiscalizado se está usando máscara. Então, é sim uma janela aberta aí por Deus, uma janela de oportunidades para o polo de confecções, essa questão das máscaras. Vamos ficar atento a isso. Entendo também que os governos, governo do estado, governo municipal, precisa organizar o mecanismo, certo? De reforçar, por exemplo, as cooperativas. O governo do estadual já lançou o crédito para as micro e pequenas empresas que foram investir nesse tipo de confecção. Posso dizer a vocês, certo? Não vou aqui dar uma de consultor financeiro, mas se eu estivesse hoje confeccionando, eu não teria o menor receio de investir na confecção desse produto, porque vai vender, não é brincadeira.
E uma outra coisa nesse sentido é que o mundo inteiro passou a depender da China em muita coisa, especialmente em material hospitalar, máscaras. E agora está se percebendo que a China não tem condições de, numa virose como essa, em qualquer pandemia, fazer isso. E uma vez que o mundo, a partir de agora, uma coisa que você tocou é certa, vai mudar o nosso conceito de máscara. A gente não vai ver só no hospital, não. Creio que a partir de agora sempre iremos usar. Então, vai ser uma oportunidade riquíssima, não somente para o Brasil, mas especialmente para a região de Santa Cruz do Capibaribe, para o Polo. E não somente agora, viu, mas sempre.
As máscaras desenvolvidas pelo polo de confecção não serão para uso médico, mas serão para uso popular, uso doméstico. Isso vai acontecer, na verdade já está acontecendo. Sargento Júnior, desculpe o tempo que a gente passou aqui, que estou esperando aqui, certo? Mas, mais uma vez, né, a gente retoma agora o nosso bate-papo e eu vou trazer aqui as informações sobre o fato que aconteceu hoje. Muita gente cobrando, inclusive, explicações sobre isso. Houveram muitos vídeos que foram soltados nas redes sociais. Você acompanha, inclusive, as imagens de um deles, em que mostra as pessoas comercializando ali próximo a alguns ônibus e a ação da Guarda Municipal, o momento que a Guarda Municipal chega para conter aquela situação. Como foi isso, sargento?
Na verdade, nós recebemos várias denúncias, né, através do 153 e do nosso WhatsApp lá do CIMOP, e nós fomos averiguar essa situação lá em frente ao complexo, né? E chegando lá, a gente encontrou essa situação aí, que está sendo colocada aí no vídeo, estão passando para as pessoas observarem. Estava uma aglomeração muito grande lá no local, né? Essa senhora aí, esse ônibus aí, era uma senhora que ela fez algumas compras online e estava lá para receber a mercadoria, como você vê o sacolão aí já pronto para ser colocado dentro do ônibus. Eu me aproximei dela e perguntei a ela o modo que ela estava fazendo. Ela me disse que estava recebendo a mercadoria, mas não sabia que ia ser essa aglomeração, porque tinha umas outras pessoas mostrando também mercadoria a ela. Eu disse que ela estava errada nesse sentido de estar lá fazendo essa aglomeração, que ela poderia só estar recebendo a mercadoria, que ela teria que colocar as pessoas virem e entregar a mercadoria e sair, certo? Como eu estava falando anteriormente para você, que eu tenho alguns vídeos, que eu posso até passar para você, algumas fotos, de outros pontos que nós fomos fiscalizar, que estava normalíssimo. As pessoas estavam só chegando lá, entregando a mercadoria e indo embora. Essa aglomeração aconteceu mais porque você sabe que o WhatsApp é uma via muito rápida de comunicação, não é? A rede social. E as pessoas começaram a informar que ela estava lá comprando. Então, logicamente, as pessoas que estão necessitadas a vender foram imediatamente lá para vender a mercadoria deles a essa senhora, que é o errado, não é? Ela não estava fazendo totalmente um delivery, porque o delivery você sabe que quem tem que entregar a mercadoria é o vendedor, não o comprador. Mas eu disse a ela que ela teria que parar, porque a aglomeração estava muito grande, porque ela estava descumprindo um decreto, como as outras pessoas estavam lá, e como ela era que estava ocasionando aquele tumulto, ela seria conduzida para a delegacia. Então, de imediato, ela parou, certo? A compra. Inclusive, não dá para ver no vídeo, mas eu tenho uma foto que ela colocou uma mesa, cadeira e um guarda-sol para esperar o pessoal e mostrar a mercadoria e ela ver se poderia comprar ou não. Entendeu?
Então, só para deixar claro, não há uma proibição da pessoa que, por exemplo, fez a venda pelo WhatsApp, certo? E marcou de fazer a entrega, desde que não haja aglomeração, né? Eu estou criando aqui uma situação hipotética da seguinte forma. Se uma outra situação, há venda online, há o contato para que seja feita a entrega, e essa entrega, ela consegue ser de forma escalonada, ou seja, a cada 20 pessoas, ela vai lá receber um pedido. Nesse caso, poderia?
Poderia, como estava acontecendo em outros pontos.
Do outro lado, né?
Em outros pontos, isso.
Então, do outro lado, onde estava acontecendo e não havia essa aglomeração ocasionando vendas...
Do lado onde estavam as carretas, estavam os ônibus. Continuou.
Certo.
Continuou, porque o cidadão, nós filmamos que ele e batemos foto que ele estava recebendo por telefone e esperando a mercadoria. A pessoa ia lá, entregava a mercadoria e ia embora. Quer dizer, não tinha aglomeração nenhuma. Não tinha como impedir. As pessoas estão colocando na rede social de que a guarda foi lá para impedir a venda e a entrega. Não. A gente foi lá para impedir a venda. não a entrega. A venda pode ser feita automaticamente via online. Agora, não pode ser feita no local, como estava sendo feita. Por quê? Porque estava acontecendo aglomeração. Porque você chega lá para vender sua mercadoria, você vai demorar para mostrar a mercadoria, você vai convencer o cliente a comprar sua mercadoria. Lógico, não é isso? Então, aglomeração vai acontecer ali, porque vai chegar outras pessoas.
Todo mundo precisando, né? Vai gerar uma
com certeza. Ela foi bastante compreensiva. As pessoas que estavam lá também, que estavam vendendo também, que estavam entregando a mercadoria, foram bem compreensivos. Eu mostrei a eles que não era uma vontade nossa, não era vontade minha, nem ali dos agentes de segurança, mas era. Por sermos agentes de segurança, nós temos que cumprir a lei, fazer com que a lei seja cumprida. E se a gente for omisso, quem vai pagar as consequências somos nós.
Inclusive com
porque o Ministério Público ele vai cobrar nosso, certo? A omissão da lei, do cumprimento da lei. Então, a gente está lá, não é para prender o pai de família, não é para evitar que o pai de família faça a sua venda. Mas estamos ali para fazer com que a lei, o decreto estadual e o decreto municipal seja cumprido. Porque a partir do momento, Ney, e o pastor aí que é cursado em direito, ele sabe muito bem que quando você descumpre uma lei, você está cometendo um crime. Não é isso, pastor?
Sem dúvida.
Então, se você está cometendo um crime, você é criminoso. Você está sendo um criminoso ali naquele momento. Então, a gente está ali é para que a pessoa se conscientize, a população se conscientize de que eles têm que cumprir a determinação, o decreto. O decreto tem que ser cumprido. Então, a gente não está ali para coibir, para expulsar, para evitar que o pai de família venda a sua mercadoria. Não, a gente está ali para evitar aquilo que estava acontecendo. Porque se a gente não fosse lá evitar, ia acontecer, com certeza, o que aconteceu no dia do peixe. Ia ter uma aglomeração muito grande ali. Bastante, que já estava aumentando. Porque começou muito pouco, mas já estava aumentando. Entendeu? Sargento, então, a gente foi para cumprir a lei, para que a lei seja cumprida.
Nesse caso, a lei é para proteger o cidadão, né? Não se
com trata, certeza.
Trata
com
de
certeza.
Evitar que o cidadão venda a sua mercadoria. É uma coisa que. Porque a fake com news certeza. Atrapalha, dizendo que a polícia foi lá para prender o cidadão de bem, que queria trabalhar, queria vender. Mas o caso não é esse. Se trata que quando a polícia chega, a guarda civil chega, é para proteger as pessoas, porque a aglomeração pode.
O interessante, pastor, é que as pessoas lá reconheceram o nosso trabalho. Que muitos bom. Elogiaram lá, que tem os que criticam e tem os que elogiam, lógico, né? Os que têm consciência, os que são, que sabem que a gente tem que fazer com que a lei seja cumprida, eles agradeceram, eles ouviram o que eu falei para eles, o que a gente estava fazendo ali no local, naquele momento, e eles disseram que sabia que a gente. Até um citou uma fala muito antiga. Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a gente está ali para fazer, obedecer. A gente está ali, a gente está indo lá, porque o governador determinou, tem um decreto estadual e tem um decreto municipal. Então, a gente tem que fazer com que seja cumprido.
Trazer aqui um recado, abrindo aqui um espaço, certo, da Hernanda Costa, no Santa Cruz Online, na página. Ela diz o seguinte, falaram ontem que tinha um caso, e não falaram mais nada. Cadê doutor Nanau? Aí fala aí para o doutor Nanau, porque a população quer saber, pelo menos, eu quero saber, acredito que muitos querem saber o que está acontecendo, qual a real situação de Santa Cruz nesse momento. Doutor Nanau não é mais secretário de saúde, certo? Ele se licenciou. Há um caso confirmado em Santa Cruz, certo? E 50 e poucos em investigação. Esse é o que há em Santa Cruz hoje. O prefeito Edson Vieira convocou uma entrevista para amanhã, e aí ele vai, junto com a secretária de saúde, relatar com detalhes. Nós também queremos saber, por exemplo, o bairro, se há o isolamento da família, né, quais são as providências que foram tomadas. Então vamos ter, certamente, amanhã a resposta. E muito provavelmente a secretária de saúde, a nova secretária de saúde, vai estar aqui nesse programa amanhã à noite, certo? Então fique antenado no nosso programa. Mas a situação permanece essa. E o Luiz Eduardo, ele disse o seguinte, queria saber Porque os bancos ficam com filas enormes e não vejo a polícia ir lá para fazer cumprir a lei também. É o que ele questiona aqui, Luiz Eduardo. Eu vi o doutor Irão falando hoje que medidas específicas para os bancos devem ser tomadas, muito provavelmente também através de decreto da prefeitura, né? E aí acredito que vai caber ações mais específicas ali, né?
Eu estava hoje nessa reunião, eu faço parte também do comitê, eu estava hoje nessa reunião representando o Coronel Senna, que ele não pôde estar na reunião, e vai ser tomada realmente medidas drásticas, mais agressivas, para que o banco tome medidas que as pessoas estejam com máscaras ali no local, na fila, que esteja de 1,5 metro a 2 metros de distância. Inclusive, o doutor Iron, como ele falou ali na entrevista dele, ele falou também lá no comitê, na reunião, de que isso tem que sair do banco, porque a Guarda Municipal e a Polícia Militar não estão para organizar a fila, estão para fazer com que a lei seja cumprida. Então, eles vão ter que contratar pessoas, vai ser até bom para pessoas que estejam desempregadas, né, que não estejam trabalhando, para organizar essas filas, né? Isso vai ser, vai ser o custo do banco, né?
E se então, não for cumprido nesse caso, caberá interpelação em relação ao banco, né?
Isso. Inclusive, o doutor Irão disse que o gerente pode ser até levado à delegacia. É por isso que nós vamos ter uma reunião quarta-feira, para definir justamente essas medidas com o doutor Valber, que é o delegado, com o coronel Lúcio Flávio, o doutor Iron, ou talvez comigo, ou então com o coronel, se o coronel puder ir para a reunião. E a gente vai decidir isso aí, porque vai ser bem enérgico, a gente vai tratar com energia a questão das filas do banco e das casas lotéricas. Porque hoje mesmo, Ney, as pessoas falaram para mim lá, quando eu estava desfazendo aquela aglomeração, eles falaram realmente, mas o banco, por que o banco pode? Por que o banco tem fila dobrando a esquina? Como hoje estava lá na Caixa Econômica, a fila dobrando a esquina. Não é? E a gente vai ter que tomar uma medida mais enérgica para os bancos também.
Feira de fruta, se falou também, está sendo planejada alguma coisa, né? Porque ela está acontecendo, a gente não está vendo uma situação muito, muito complexa ali, mas, por exemplo, uso de máscara também por vendedores, a gente não observa, uso de álcool em gel, certa complexidade não tem ali.
Talvez... Mas hoje também foi falado no comitê que a partir de sexta-feira, que as feiras são sexta, sábado, domingo e segunda, vão ser regulamentado a entrada de pessoas dentro da feira, não é? Vai ter o álcool em gel lá na entrada para as pessoas se fazer o procedimento correto, né? Na frente na entrada da feira. Dentro vai ter álcool em gel em cada bancada, e as pessoas vão ter que usar máscara. Os que estão, os vendedores lá, vão ter que usar a máscara, que vai ser fornecida também, tanto o álcool em gel como as máscaras, pela ação social, né, do município. E vai ser tomado essas medidas também para a feira de fruta.
Eu acredito que são necessárias, porque eu estive lá na feira de fruta semana passada, creio que quinta-feira, e realmente é muito tumultuado, e feira é feira, as pessoas gritam, né? Farinha, o queijo, e quando você está gritando, as gotículas da saliva estão indo. Então,
eu também passei lá também e vi que tem pouquíssimas máscaras.
Eu me senti um ET, porque até onde eu andei, eu só vi que só eu estava de máscara. E um ou outro olhava e tal, porque ainda tem essa coisa, infelizmente ainda tem muita gente, né, que não acredita que isso é real. Que a doença existe, que essa prevenção tem que acontecer. As pessoas, muita gente ainda pensa que...
Inclusive, Ney, a gente vem observando que as pessoas, quando vai para a feira, pastor, vai ele, vai a esposa, vai a mãe, vai o filho, vai, se pudesse levar, levava o papagaio, o cachorro, o gato, entendeu? E isso não pode acontecer. A gente vai estar lá, as pessoas da vigilância sanitária lá na frente, fazendo essa orientação, orientando lá, para que a pessoa não vá. Porque se tem quatro pessoas na casa, vá só um fazer essa feira. pegue uma relação do que é necessário e vai munido de máscaras, com todo cuidado, e vai lá fazer a feira, a sua feira, e volta para casa. É isso que a gente tem que conscientizar, pastor. As pessoas, Ney. E as pessoas, está sendo difícil a gente conscientizar as pessoas. Eu não sei o que é que está faltando para a população de Santa Cruz se conscientizar de que isso é sério. É sério. É só acrescentando, ontem eu tive a má notícia de que um amigo meu, sargento da minha turma, certo, faleceu de coronavírus. 42 anos, ele era vereador lá de São Lourenço da Mata, ele tinha diabetes e faleceu. Só foi para o enterro, só a família de longe, e dois policiais militares, eu vi o vídeo do enterro dele, e dois do pessoal da funerária, que levaram o caixão para dentro do cemitério. E as pessoas hoje não estão acreditando.
Pois é, muitos casos de pessoas conhecidas também com coronavírus. O ex-senador Armando Monteiro, né, teve coronavírus também. Olha, deixa eu ver aqui. Jaércio, sobre a entrega das discussões, né, nós já falamos aqui. O Jaércio Oliveira, né, já falamos aqui. A venda online pode ser feita. A entrega pode ser feita, não pode haver aglomeração. Acho que o bacana seria esses clientes organizarem horários distintos para as pessoas irem entregar e não realizar a venda ali. Foi o problema que deu hoje, né? Isso aqui já foi explicado. Jaqueline Pontes, ela diz o seguinte: limitar a entrada de pessoas no supermercado também, por favor, é o que ela coloca. Como é que está essa questão do supermercado? Eu vi que teve um outro comentário dela aqui que diz o seguinte: precisa ir ao supermercado fiscalizar aglomeração dentro dos mesmos e nenhum álcool em gel, nem para os clientes, nem para os próprios funcionários. Vocês estão verificando isso?
Hoje foi também discutido isso com a gestora da Vigilância Sanitária, justamente essa questão do supermercado, que são poucos. Hoje eu só vi um supermercado que está cumprindo rigorosamente, que é o Bonanza. Se você chegar lá no Bonanza, eles têm até um recipiente lá para você deixar, se você vier com a luva, você quiser tirar a luva, você jogar lá dentro desse recipiente. Você viu isso, pastor?
Vi, estive lá.
Eu vi isso. E é um dos eu só vi esse supermercado. Hoje também eu entrei no Mercadão, eu vi o pessoal de máscara, o pessoal do caixa, e o pessoal que faz que coloca as mercadorias na sacola, também de máscara. Mas eu não vi o álcool em gel. Eu não vi o álcool em gel, que poderia ser disponibilizado tanto para os caixas, que pegam muito em cédulas, como também para o próprio cliente que está ali, né? Passando a cédula para os caixas. Um álcool em gel ali para cada um. Mas isso foi discutido hoje na reunião do comitê. Isso também vai ser fiscalizado, certo? E vai ter medidas enérgicas em relação ao descumprimento.
Bom, como eu disse, nós teremos amanhã uma entrevista coletiva com o prefeito Edson. Acredito que muita coisa vai ser anunciada ali também naquela coletiva. Júnior, Sargento Júnior, muito obrigado mais uma vez, né, por ter vindo aqui e trazer aí todos os esclarecimentos à população.
Eu é que agradeço, né? E eu quero só frisar mesmo para a população, né, que a população ela está levando também muito, muito para o lado político. Eu não sei se você está percebendo que está levando muito para o lado político. Hoje esteve lá a Guarda Municipal e a Polícia Militar também esteve lá, certo? Falaram que a Guarda chegou lá truculenta, falando que a Guarda chegou lá em arma em punho, e nada disso existiu. Nada. Você viu aí a filmagem? Eu acho que se tivesse algum guarda ali com arma em punho, teria batido foto, teriam colocado essas imagens, né? Eu queria só para a população, que se conscientize, que fique em casa, que isso é sério, o coronavírus é muito sério, certo? E a gente está ali, no momento que a gente fica em casa, pastor, a gente não está só protegendo a nossa vida e a nossa família, não. A gente está protegendo as outras pessoas. Porque hoje eu perguntei à infectologista, eu disse: olha, eu posso estar com vírus? Ela disse: pode. E não se manifestar. Você vai ser um veículo de transmissão. Você pode estar com sua imunidade altíssima e não se manifestar. Então, você não sabe. E só frisando que também vai chegar uns kits agora para a gente, que é para fazer o teste no pessoal de saúde e o pessoal de tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal.
Manassés, também muito obrigado por estar conosco. Nós ficamos por aqui. Siga também os nossos podcasts. Vai lá no Spotify, pesquisa Programa Independente. A você que nos acompanhou pelas rádios Vale FM e Santa Cruz FM, aliás, e Toritama FM, o nosso boa noite. Voltaremos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.